O animal não apresentava ferimentos aparentes. Segundo a Companhia das Docas do Estado da Bahia, a ação foi conduzida pela equipe de gerência de meio ambiente e segurança do trabalho, em parceria com a TEMES, empresa contratada pelo órgão para atividades de monitoramento ambiental, e contou com o apoio do Ocean Part. Em seguida, os agentes acionaram o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos para continuarem ao procedimento de avaliação do animal. No entanto, o INEMA explicou que o uso, manejo e os próximos passos são de responsabilidade da Instituição de Mamíferos Aquáticos.
Pois é, gente, são 6:09, 6:09, A primeira advogada trans da Bahia, Fernanda Oliveira Borges, foi filmada retirando papéis escondidos nas próprias vestes durante encontros no parlatório do Presídio Estadual de Segurança Máxima de Serrinha, segundo investigações do Ministério Público da Bahia. As imagens, registradas entre setembro de 2025 e janeiro de 2026, mostram ainda detentos ditando registros ligados à contabilidade do tráfico de drogas, ordens de cobrança de dívidas sob ameaça e anotações relacionadas a planejamento de sequestros com a participação da advogada. De acordo com o material obtido e citado na investigação, Fernando Oliveira atuaria em favor de Marlos Araújo Souza Júnior, conhecido como Bolão, CRM ou JR, vinculado ao Terceiro Comando Puro, com atuação em Senhor do Bonfim. O caso integra a Operação Sintonia de Gravatá. Sintonia de Gravata. Gravata foi ótimo. Sintonia de Gravata, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia e também com apoio da Polícia Civil e da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, que mirou 10 advogados suspeitos de atuar com elo entre lideranças presas integrantes em liberdade de facções criminosas. As investigações indicam que os profissionais utilizavam o parlatório do presídio para transmitir ordens relacionadas ao tráfico de drogas, armas e planejamento de crimes como homicídios e sequestros. Câmeras instaladas com autoridade judicial registraram os encontros. O Ministério Público afirma que bilhetes com ordens de facções eram escondidos sob roupas íntimas para evitar fiscalização. As gravações também mostram diálogos com códigos usados pelos detentos para identificar drogas. A operação cumpriu 22 mandados de prisão preventiva, sendo 12 contra detentos e 10 contra advogados. 9 foram presos e 1 segue foragido. Também foram executados 15 mandados de busca e apreensão em cidades como Serrinha, Salvador, Camaçari, Barreiras, Feira de Santana e Lauro de Freitas.
E uma mulher de 45 anos, ela foi presa na manhã de hoje, suspeita de envolvimento em um ataque a um terreiro de candomblé em Salvador. A ação ocorreu no bairro da Pituba e também incluiu o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. A suspeita é investigada por crime de racismo religioso e dano qualificado. E segundo a Polícia Civil, a prisão é resultado das investigações sobre as pichações feitas contra um terreiro localizado no bairro de Cajazeiras 11, onde a fachada e o portão de entrada foram marcados com inscrições de caráter discriminatório e ofensivo.
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas em Salvador e outras 24 cidades da Bahia. Nessa segunda-feira, o alerta amarelo é válido para a próxima terça-feira. Segundo o órgão, os municípios atingidos pelas condições climáticas terão chuvas de até 50 milímetros por dia. As cidades afetadas são Aratuípe, Cachoeira, Cairu, Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Itaparica, Jaguaripe, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Maragogipe, Muniz Ferreira, Nazaré, Nilo Peçanha, Salinas de Margarida, Salvador, Santa Amaro, São Félix, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Salbara, Simões Filho, Taperoá, Valença e Vera Cruz. Conforme o IMET, não há risco de alagamento ou pequenos deslizamentos. Entretanto, a orientação é de que os moradores dos municípios afetados evitem enfrentar o mau tempo, observem alterações nas encostas e evitem usar aparelhos eletrônicos.
É, e a seleção brasileira, depois de ter sido desclassificada ontem, os jogadores eles foram liberados e alguns resolveram procurar alguns destinos para poder chorar, né? Por exemplo, tem jogadores que foram para a Ilha de Ibiza, né? Aproveitaram para poder pegar lá a Ilha de Ibiza. Tem jogadores que foram para Orlando, na Flórida, para poder curtir a Disney e chorar lá no meio do Mickey. Enfim, cada um com o seu destino, né? Uns para Espanha, outros para Disney, e o torcedor é que vai ficar chorando, chorando por 4 anos.
Recebeu uma grana muito significativa,
sim,
né?
Sim, cerca de 24 milhões de reais será distribuído aí entre os 26 convocados, né? Há cerca de 1 milhão para cada um pela participação na Copa. Isso aí entre eles, fora a CBF também, que vai ganhar uma fortuna pelo fato de ter os clubes, né? Que a CBF vai receber da FIFA e repassar para os clubes uma fortuna muito grande para liberar, pela liberação dos atletas para poder jogarem esta Copa do Mundo.
6 horas 15 minutos, 6:15, vamos dar um giro. Vamos bater um papo com o Fábio, você sabe?
Vamos lá, nosso querido Fábio Rocha, né?
Como é que ele está, ele de Brasil?
Pois é, Fábio Rocha, que hoje, mais uma vez, a gente vai abordar um tema importante, dessa vez o impacto de um talento problemático no time ou na organização. Boa noite, Fábio. Bom tê-lo de volta aqui com a gente. Aproveita, já fala pra gente o seguinte: um talento individual, desalinhado ou comportamentos equivocados podem, de fato, atrapalhar um time ou uma organização, Fábio?
Boa noite, Igor. Boa noite, José Henrique. Boa noite, Yasmin. Boa noite, ouvintes. Esse tema, ele é muito interessante, obviamente, né? Para bom entendedor, minha palavra basta. Vamos chegar no assunto que vocês estavam tratando aí, seleção, jogadores, Neymar, mas é porque o esporte, ele nos ensina muito sobre liderança, sobre cultura organizacional, sobre gestão de pessoas, sobre desempenho. E o que que acontece? Hoje se tem muito claro, primeiro, que nós estamos falando, quando a gente trata de talento, a gente fala de alguém acima da média. Então, uma coisa é um bom profissional, é um profissional que cumpre seus compromissos, que é produtivo. Segundo, falar do talento é precisar olhar tanto para competências técnicas, então é aquele grande especialista numa determinada área, aquele cara que tem uma experiência única num determinado segmento, ou em questões comportamentais, né? A capacidade de liderança, a capacidade de tomar decisão, capacidade, muitas vezes, de trabalho em equipe. Então, o que se coloca é que quando você quer, de fato, entender que uma organização tem sua cultura, tem seus valores, tem objetivos de natureza coletiva. A mesma coisa para um setor, para um time, dentro da empresa, dentro da organização, você tem várias unidades de trabalho, você tem várias células. É que automaticamente a instituição precisa ser sempre maior do que qualquer talento individual. Porque um talento sem atitudes adequadas àquela organização, àquele objetivo, automaticamente é um talento sem sentido. É como a gente muitas vezes diz, é uma pessoa criativa, mas que ela tem ideias geniais, mas que são totalmente impossíveis de serem realizadas naquele ambiente, naquele contexto. Então, sim, não se iludam. Não é porque você tem um grande talento no seu time, na sua organização, que ele não precisa estar alinhado à cultura, ele não precisa estar dentro de um objetivo coletivo e comum, que muitas vezes ele precisa se dar feedbacks, né, se dá devolutivas para que ele tenha comportamentos adequados àquilo que a organização espera, que ele entenda que ele tem regras a seguir, como todos têm. Então, não vamos confundir dar uma condição especial para um talento, por exemplo, do que privilégios, e isso gera muitos problemas dentro da organização. Por exemplo, na hora que eu estou, né, numa organização que Fábio tem todos os privilégios do mundo, ele pode chegar a hora que quiser, ele desrespeita as pessoas, ele fala grosso, ele brinca em excesso, ele cria um feriado dele, a dinâmica dele. E a equipe percebe isso desengaja, isso gera uma sensação como se eu te fosse alguém, um profissional de segundo escalão. Então, sem dúvida nenhuma, aquela ideia, né, daquela que um único talento pode resolver todos os problemas daquele time, daquele setor e daquela organização, é extremamente equivocado, até porque a ideia de talento é muito mais complexa do que simplesmente se tinha no passado. Falar de alguém que tem competências técnicas, competências comportamentais e ainda está focado num objetivo que é coletivo, adequado a uma cultura organização, é algo que vai muito além do talento isolado como indivíduo.
Ô Fábio, você está dando esse exemplo, ainda não falamos especificamente de um jogador, mas eu vou lembrar para você de um atleta, o Messi da Argentina. Messi, de todos os atletas convocados na Argentina, dos 26 convocados, Messi é o único que não dorme junto com os demais. Messi diz que na Argentina, na seleção, ele só dormia no quarto com Di Maria. Di Maria já saiu do futebol, então ele, em qualquer competição da Argentina, todos os jogadores dormem em dupla, menos Messi. Tem um quarto específico, sozinho para ele, e ninguém contesta. Ele diz que dorme só. O único companheiro que ele tinha era Di Maria, acabou. Di Maria saiu do futebol e ele então não fica com ninguém no quarto. Messi é o cara que, naturalmente, sem exigir de ninguém, ele é o primeiro a entrar em campo na Argentina. Os atletas todos descem as escadarias, chegam na beira do túnel. Eles não entram no campo enquanto o Messi não sair de onde ele estiver para poder ir até a frente dos atletas e subir primeiro. Ele é a estrela mor da Argentina e todos os atletas têm esse tipo de postura. É um caso atípico?
Maravilha, excelente esse exemplo, Igor, porque muitas vezes o principal é o pacto que você faz com o grupo. Muitas vezes o principal é a transparência daquilo que acontece. Então, uma coisa é quando aquele atleta, já que você citou futebol e Messi, ele tem um privilégio meio às escondidas. Outra coisa é quando há um pacto, há uma transparência. Olha, nosso jogador tal tem essa condição especial, ou é algo, e é algo tratado abertamente pelo grupo. A gente nota, misturando aí pessoas, time, organizações e futebol, que a Argentina toda joga em função de Messi. Nós que somos aí, acompanhamos. Já é diferente, por exemplo, eu soube agora, cheguei aqui para nosso quadro, a Portugal foi eliminado, me parece, de Portugal. A Portugal não joga para Cristiano Ronaldo, independente que hoje ele está numa fase da carreira, né, onde ele não entrega o que ele entregava alguns anos atrás. Então, no caso de Messi, você trouxe dois aspectos. O primeiro é esse, é o aspecto que ele tem atitudes que, de uma certa forma, ele é o grande pilar de exemplo de comportamentos que a Argentina tem. Apesar dele ter uma condição especial nessa questão do dormir, automaticamente você nota claramente, inclusive, que ele não é um jogador, e o talento às vezes tem esse problema, que toda a mídia está em função dele, que ele chama mais holofotes, né, do que o próprio time. Ou seja, ele não se coloca maior do que a seleção da Argentina, maior do que o grupo. A outra coisa é que não tenho dúvida nenhuma, até para essa informação ser de domínio público, que isso foi tratado abertamente com o grupo. Seja se Messi tem uma dificuldade de concentração, se ele precisa dormir assim ao assado, se ele é um cara mais reservado, aí são lendas do futebol que talvez a gente nunca vá saber. Então, de uma certa forma, não há problema de você ter condições diferenciadas para pessoas diferentes. Pelo contrário, isso é natural em qualquer grupo, qualquer time, qualquer organização. Mas eu preciso ter cuidado com as exceções, eu preciso ter transparência e comunicar isso claramente, e ao mesmo tempo, na essência, a gente não tem o que dizer de Messi. É um cara que entrega alma, entrega paixão, que tem comportamentos ali no dia a dia dos bastidores, não é só na frente das telas, na hora do jogo. Então, sem dúvida nenhuma, não tem a ver só com quem é Messi, com os títulos, com as entregas, tem a ver com comportamentos onde ele tem moral, como se diz no bom baianês, para cobrar qualquer jogador. Porque mais do que ele ser Messi, ele é um exemplo de comportamento. E tivemos isso, inclusive, um grande ídolo meu, a vida toda, apesar de eu ser tricolor, Zico. para mim, igual a Zico, não só como jogador, mas como profissional, é um cara muito completo nos seus comportamentos, no seu profissionalismo, tanto que nunca ninguém falou nada de Zico. Então, é diferente de outros jogadores, o próprio Romário, que sempre foi um cara visto como um grande talento, mas ele era o avesso de comportamentos ligados a gostar de treinar. Pelo contrário, as pessoas diziam, Bejoca, né, para os mais velhos. Bejoca é um cara que tem uma grande marca na história do Bahia e essa marca vai ficar, mas também não era um cara de comportamentos adequados como jogador dentro ou fora de campo. Então, esse exemplo de Messi, você foi muito feliz e é um pouco para quem está nos ouvindo, principalmente aquelas pessoas em posições de liderança, posições de gestão, entender que a gente não está trabalhando aqui com a receita de bolo. O que a gente está colocando é o talento não pode sobrepor o grupo, o talento não pode sobrepor a organização. Quando o talento é maior do que a organização, quando o talento é maior do que o sobregrupo, por maior que seja o talento, aquilo gera mais problemas do que as entregas que esse possível talento possa fazer.
Fábio, a situação de Neymar no Brasil nessa Copa de 2026, para você é um exemplo de talento individual desalinhado, com comportamentos equivocados, no seu ponto de vista?
Olha, eu vou ser leve, eu vou pegar leve aqui, porque eu acho que Neymar tem um problema de caráter. Mas como eu não conheço ele na intimidade, não tenho subsídios e evidências para julgar, mas está claro, inclusive a imprensa reforça um pouco isso, ou o torcedor, quem sabe, quando chama um cara, quantos anos o Neymar deve ter seus 30 e poucos anos? Chamar um cara de 30 e poucos anos, o menino Ney, mostra um grau de imaturidade impressionante. 34?
É.
Pois é. E um cara muito escolado no futebol, ele passou a ser estrela muito cedo. E você nota claramente, e ontem teve uma situação muito interessante. Eu comentei com meu pai no início do jogo que eu queria que Neymar entrasse, porque eu entendia que Ancelotti, pela toda a bagagem, pelo todo o peso que ele tem como nome mundial, tinha conseguido enquadrar Neymar. Mostrar a Neymar que automaticamente ele não podia ser maior do que o grupo, maior que a seleção. Ele praticamente estava sem nenhuma condição de jogo, sem nenhum ritmo de jogo. E aí, de uma certa forma, me criou aquela expectativa. E aí, a pérola do jogo, maior talvez do que a própria eliminação, maior do que a máquina lá mortal que é o Haaland, foi a cena do final do jogo. Neymar faz o gol do pênalti e ele vai para a discussão individual com o goleiro, para a discussão onde, como se ele fosse maior do que tudo que estava acontecendo. O Brasil estava sendo eliminado, o Brasil tem aí o seu maior jejum de título de Copa Mundial, e é como se naquele momento ele olhasse, como se diz também no popular, só para o próprio umbigo. Então eu acredito que seja Neymar é um exemplo prático, muito prático, de um cara que não agrega o grupo, pelo menos hoje. O Santos, pelo que dizem, que se acompanha, o Santos hoje vive em função do projeto de Neymar, né? E estamos vendo aí os resultados. E a seleção, no momento que... Não estou dizendo que efetivamente a seleção foi eliminada pelo Neymar. Então o Neymar é um excelente exemplo que, por maior talento que você seja, que não é o caso dele, ele está em final de carreira, ele vem mal há muitos anos já, não é de agora, né? Ele foi um talento, mas mesmo que ele estivesse voando, se é um cara que tem comportamentos inadequados ao objetivo do grupo, e nós já tivemos vários exemplos no esporte, na Copa do Mundo e na seleção brasileira, de jogadores que muitas vezes destruíram o ambiente de grupo em função de terem comportamentos adequados. Porque seu exemplo do Messi foi perfeito. Não é a questão de, às vezes, determinadas condições especiais. São comportamentos inadequados que esse talento tem, que destrói o ambiente de grupo, que destrói o sentimento de pertencimento e que muitas vezes ficam mostrando como se tivesse um jogador de primeiro escalão e um grupo de segundo escalão.
Fábio, agora do ponto de vista das organizações, Fábio, quais são os maiores erros e como é que a gente pode evitar?
Olha, primeiro as organizações precisam valorizar o que a gente já comentou aqui algumas vezes, de maneira meio transversal, cultura organizacional. Né? Quais são os valores dessa organização, o que é a sua essência, o que é que ela realmente preza ao entregar seus produtos, seus serviços, né? A construir o seu legado. Então a cultura ela precisa ser trabalhada o tempo todo para que qualquer pessoa, por melhor que seja, por mais talentoso que seja, perceba que ela precisa ali estar alinhada com aquela cultura. A gente evita a história de enquadrar porque não é uma imposição, É uma afinidade. Eu me identifico com a cultura daquela organização. Os meus valores têm a ver com os valores daquela organização. Segundo, isso tem muito a ver com a liderança. A liderança precisa ter clareza que o maior de tudo é a organização, que o maior de tudo é o time. Então, que esse talento pode, sim, entregar muito, mas esse talento precisa saber quais são as regras do jogo. Ele precisa entender que ele precisa ter comportamentos adequados àquilo que se espera daquela cultura. Então, que de uma certa forma, sim, eu posso dar uma remuneração diferenciada dentro dos parâmetros que tem lá o plano de carreira. Eu posso, de uma certa forma, esse cara, enquanto alguns levaram 10 anos para chegar numa determinada posição, esse cara chega em 3 anos. Então, o talento não é o problema. O problema é quando esse talento vem acompanhado de comportamentos inadequados. O problema é quando esse talento vem acompanhado de uma comunicação indevida, de falta de transparência, ou quando esse talento entende que ele é maior que a organização. Então, sem dúvida nenhuma, as organizações têm que perceber, inclusive na própria seleção do talento, que o talento tem a ver com técnica, competências técnicas, tem a ver com competências comportamentais, mas tem a ver com o que se chama de fit cultural, que ele está alinhado a um propósito maior. Tem uma frase, inclusive, que eu acho que traduz muito do que a gente conversou aqui, e ela é muito forte. Uma delas, mais simples, é a frase do Michael Jordan, né? Do Red Bull, grande jogador de basquete, grande talento. Ele diz que o talento ganha jogos, mas é o time que vence campeonato. E essa frase aqui é muito legal. Times campeões, e aí eu quero que a turma da área de recursos humanos, gestão de pessoas, empresários, gestores, executivos, executivas, líderes, olhem além do esporte. Times campeões não são formados apenas pelos maiores talentos, mas por pessoas que colocam talento a serviço coletivo. Cultura forte, liderança consistente e espírito de equipe sempre superam o brilho individual quando o objetivo é vencer de forma sustentável. Ou seja, para você ganhar um campeonato, para você ganhar uma Copa, para uma organização ter resultados constantes, né, e ter sucesso, não adianta simplesmente uma batalha, uma partida ou um projeto. É algo contínuo, é algo sustentável, nós estamos falando de constância. Então, a coletividade e o esporte coletivo mostra isso. O maior que seja um talento, se o coletivo não vai bem, o próprio talento às vezes não brilha. Então as organizações precisam resolver isso com cultura, com prática de gestão de pessoas e com exercício de liderança focado em entender que o talento não é maior do que a organização.
Fábio, de uma forma geral, para o ouvinte aqui da Cardeal, que você pode dar de dicas para a gente?
Olha, a grande dica nesse tema é automaticamente entender que se você tem um talento muito especial, você tem uma chance de brilhar, você tem uma chance de conseguir resultados acima da média, você tem uma chance de acelerar o seu crescimento de carreira, mas não tem nada mais positivo do que quando você faz parte de um projeto, quando você está dentro de um propósito, quando você entende que é algo maior do que você. Isso dá um sentido de vida, isso dá um gás, e a gente vê, às vezes, pessoas que não são remuneradas com trabalhos voluntários traduzindo isso, né? Então, do ponto de vista das pessoas ou das organizações, talento nunca foi problema. Mas entenda que, primeiro, talento não vive sem atitudes e entregas. Segundo, aproveitando que a gente está aí ainda na Copa do Mundo, mas pós-eliminação do Brasil, eu acho que vale, e olha que eu sou um amante do futebol, sou apaixonado pelo futebol, né? Acompanho a Copa do Mundo desde 6 anos, raciocinar que por maior que seja a Copa, por maior que seja o Brasil, nosso país passa um momento muito difícil. O estado da Bahia passa um momento muito difícil. Então não quer dizer que a gente não possa curtir, celebrar ou até sofrer. Mas as coisas são muito maiores do que uma partida de futebol da Copa do Mundo. E é um ano muito importante para a Bahia e para o Brasil. É um ano de eleição, é um ano que a gente precisa, inclusive, exercer a cidadania ainda mais. Cobrar que o serviço, saúde, educação, que a segurança pública funcione. Focar no nosso trabalho, focar na nossa carreira. Então, eu sinto muitas vezes no Brasil, e particularmente na Bahia, que é o nosso estado, que é como se a gente entrasse numa êxtase, num estado assim meio que de choque, e esquecesse que existe uma vida lá fora, como se os 24 milhões que você citou de premiação aí para os 26 jogadores tivessem vindo para a nossa conta. Não veio, eles estão em Paris, em Disney, sabe o que é, e muitas vezes eu vi hoje gente, eu tive várias reuniões fora, pessoas revoltadas, pessoas com estado de ânimo arrasadas. Então, o brasileiro precisa rever essa pirâmide de valores, precisa rever as suas reais prioridades.
Inclusive, torcer, né, para que o brasileiro também tenha esse tipo de indignação com a forma como os políticos governam esse país, né, Paulo? Não é...
Sem dúvida. Sabe? A gente precisa se indignar com aquilo de fato, até no próprio futebol, entender que, por exemplo, não vamos ter uma Copa 2030 diferente se a gente tiver uma CBF melhor, se a gente não tiver uma outra reestruturação de formação de jogadores. Então, seja no campo da paixão do futebol e do esporte, as coisas vão ser mais sérias, mais... Se essa seleção ganha a Copa do Mundo, seria um crime para o planejamento, para a gestão, porque foi o pior planejamento, pior preparação, pior ciclo, de toda a história das Copas. Nós tivemos técnicos, 4 técnicos, nós tivemos um técnico que chegou de última hora, nós tivemos mudança de presidentes. Então, sem dúvida nenhuma, seja para o futebol, seja para a paixão, ou seja para as coisas do dia a dia que tem a ver, sim, com a nossa vida e nossa carreira, a gente precisa trabalhar aí com outro nível de valor, se indignar com o que é para ser, se realmente se indignar, e focar e se concentrar naquilo que faz diferença.
Valeu, Fábio. Um abraço para você. Até a próxima segunda, viu?
Abraço. Boa semana para vocês e até segunda-feira. Tudo de bom.
Valeu. Tá aí o nosso querido Fábio Rocha trazendo detalhes importantes desse quadro Carreira e Mercado de Trabalho. São 6 horas e 34 minutos. Vamos pro break e voltamos daqui a pouquinho.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique. 6 horas 36 minutos, 6h36. Boa noite para você que está chegando agora, você que está com a gente desde cedinho aqui no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Boa noite para você também que está acompanhando a gente através do nosso canal do YouTube. A vistoria anual obrigatória dos táxis comuns especiais de Salvador começaram nesta segunda-feira com uma mudança no modelo de atendimento. Neste ano, os permissionários não precisarão mais seguir um calendário escalonado por final de cadastro para realizar a inspeção dos veículos. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, o processo segue até o dia 30 de setembro. Durante este período, qualquer autorizatário com alvará dentro do prazo de validade poderá solicitar vistoria independentemente da numeração do cadastro. O agendamento deve ser feito por meio da plataforma Salvador Digital. Após a solicitação, o permissionário receberá uma autorização para encaminhar o veículo a uma das instituições técnicas licenciadas, credenciadas pela CEMOB, responsáveis pela inspeção. A aprovação da vistoria garante a renovação anual da validade do alvará de circulação dos táxis comuns especiais. Para realizar o procedimento, é necessário apresentar o alvará de circulação, certificado de registro e licenciamento do veículo e o cartão de identificação. A CEMOB orienta os permissionários a realizar a solicitação com antecedência para evitar concentração de atendimentos próximo ao encerramento do prazo em 30 de setembro. As inspeções
poderão ser realizadas em 6 instituições técnicas licenciadas, credenciadas pela CEMOB, localizadas nos bairros de São Gonçalo, Pernambués, Pirajá, Cosme de Farias, São Cristóvão e Porto Seco, Pirajá.
Depois de 4 contratações no primeiro semestre, o Bahia se movimenta no mercado e busca novas peças para o meio do ano. O clube quer fortalecer o elenco para continuar na briga por uma vaga na Libertadores do Campeonato Brasileiro, competição restante de 2026. Quem chegou foi o Alejo Veliz, atacante anunciado pelo Bahia com um contrato até 2031. Marcos Moreno, zagueiro, anunciado também com contrato até 2031. Bahia tem interesse em Guido. Bahia fez uma proposta para o goleiro de 34 anos da Argentina. Gabriel Peck também foi o alvo do Bahia, mas o jogador foi para o Cruzeiro. Já quem saiu foi João Paulo, o goleiro encerrou o empréstimo e volta para o Santos. Gabriel Xavier, que é zagueiro, foi um empréstimo também, foi embora para o City. Gilberto, lateral direito, acerta com o Atlético Paranaense. E Marcos Felipe, o Bahia anuncia uma transferência de goleiro para um clube turco.
É uma boa contratação. Esse goleiro argentino, o goleiro do Talleres, é muito bom. Saber se na prática ele vai funcionar aqui na Bahia, como por exemplo João Paulo era um bom jogador, um bom goleiro no Santos e se machucou. Depois que ele se machucou, ele desaprendeu, mas desaprendeu de tal maneira que o Santos disse, não quero você não, e emprestou pro Bahia. E quando chegou no Bahia, você viu que João Paulo virou o rei da lambança, né?
Insegurança, né?
Insegurança total. Já esse goleiro do Talleres, ele é muito bom goleiro também. Se ele realmente conseguir se adaptar, ele vai pegar essa titularidade do Bahia, embora esse goleiro atual do Bahia também seja bom pra caramba. Foi o melhor goleiro da Série B no ano passado, vem desempenhando um bom papel na Chapecoense, e é um grande goleiro, mas esse do Talleres realmente é muita experiência na Taça Sul-Americana, muito bom goleiro. Se o Bahia realmente anunciar, confirmando essa contratação, excelente contratação na teoria, saber se na prática vai funcionar.
Já chegou também o outro que estava aguardando aí, né? Já estava 6 meses contratado.
O Alejo Veliz, né? O centroavante
chegou,
também
o Bahia
chegou.
Já anunciou.
Rogério disse que ele ainda não estava em condição de fazer estreia, que o Bahia jogou agora no último sábado, fez um amistoso contra seu primo sul-americano, o Montevideo City Torque, e que inclusive até tudo indica que o Grupo City vai sair dessa equipe, né, da administração dessa equipe, vai ficar só como um simples parceiro, não um mantenedor do time do City Talk, mas não é um time morto, pelo contrário, um time muito experiente, um time que a última vez que esteve aqui em Salvador, eu inclusive estava nesse jogo, trabalhando nesse jogo, esse Montevideo City Talk venceu o Bahia por 4-2, aqui esse jogo foi em Pituaçu, pela Copa Sul-Americana. É um time experiente, bom, mas tomou 4-1. Mesmo que as pessoas tenham criticado realmente o Bahia, mostrando uma fragilidade, mas esqueceram também o seguinte, que o Bahia também não jogou com suas principais peças. Everton Ribeiro não estava, Luciano Juba não estava. Ele não jogou com as principais peças. E venceu um time que não é um time morto, que é o time do City Torque, que vem em atividade. E um detalhe, o Bahia jogou com um grupo no primeiro tempo e modificou todo o grupo no segundo tempo. Entendeu? Então fez, pelo menos no planejamento, o Rogério Ceni fez 11 substituições. Então, para as circunstâncias do jogo, foi até interessante o Bahia vencer 4-1 de virada. Mas é claro que o torcedor quer sempre mais, não se sentiu seguro. Veja que as minhas aí, vi o time vencer por 4-1, mas tá aí reclamando.
Eu achei um jogo morno. Tá vendo? Você chegou a assistir?
Não.
Tá, achei reclamando. Um time morno.
Mas foi um time que conseguiu a virada diante no placar adverso no primeiro tempo. E estava jogando com um time que tá vivo aí. Vivo na Copa Sul-Americana.
O que eu imaginei foi o seguinte: não é que o Bahia esteja bom, não. Agora que você falou que é um time bom, para mim o time estava morto, o outro. Eu digo, o Bahia deve ter jogado com um defunto aí. Eu que pensei.
Não, o Cid, eu vou até olhar aqui a situação do Cid Toque dentro da Sul-Americana hoje, para ver a posição que ele está na Sul-Americana, só para poder você ter ideia. Mas é um time altamente competitivo, esse time do Cid Toque. E estava fazendo o seu treinamento. É desse período de Copa do Mundo, né, que os times tiveram que parar. Então, diante de um Bahia que fez uma troca generalizada e ganhou, ainda por cima, ganhou de virada, achei que realmente foi boa a participação do tricolor.
O juiz Eduardo Carvalho, da 10ª Vara da Fazenda Pública, suspendeu a cobrança da taxa de fiscalização do funcionamento TFF para 3 escritórios de advocacia. O magistrado acolheu o argumento de que a atividade, por ser de baixo risco, não gera o fato que justifique o pagamento do tributo. A ação foi movida em um mandado de segurança que questionava a legalidade da cobrança para sociedades de advogados. O ponto central da tese é que a Lei de Liberdade Econômica, Lei Federal, e o Decreto Municipal dispensam atividades de baixo risco de atos públicos de liberação, como alvarás, e da fiscalização contínua, que caracteriza o poder de polícia, fundamento legal para a cobrança da TFF. Na prática, o juiz entendeu que se não há uma fiscalização ordinária e periódica sendo exercida pela Prefeitura, não se pode cobrar uma taxa por ela. Para atividades como a advocacia, a fiscalização torna-se apenas pontual e posterior, o que, segundo a decisão, fragiliza a ocorrência do pressuposto material que autoriza a exigência anual da TFF. Embora a liminar tenha efeito imediato, apenas as sociedades que entraram com o processo, a decisão abre um precedente significativo. Advogados, psicólogos, consultores, design e uma vasta gama de outros profissionais e empresas, também classificados como de baixo risco, podem agora usar o mesmo fundamento para questionar a cobrança na justiça. O magistrado considerou o perigo da demora, já que o vencimento da cota única da TFF ocorre na mesma data, o que poderia levar à cobrança de multas e à inscrição das empresas em dívida ativa. Com a liminar, a exigibilidade do crédito fica suspensa e o município de Salvador deve se abster de realizar qualquer ato de cobrança enquanto a decisão estiver em vigor. A Procuradoria do município de Salvador ainda será notificada para se manifestar no processo. A decisão, contudo, sinaliza uma potencial onda de judicialização sobre o tema, com impacto relevante para a arrecadação municipal.
Como eu falei do Bahia, irei falar aqui do Vitória, que teve 15 contratações no primeiro semestre, né? O Vitória contratou o Wallace, foi anunciado no volante até o final da temporada. Pochettino, o Vitória contrata o meio por empréstimo com opção de compra. Fabiano Souza, lateral direito, anunciado com contrato de empréstimo. Britex, zagueiro anunciado pelo contrato para defender o Vitória até junho de 2026. Eles estão negociando o Gabriel Vasconcelos, goleiro, que tem uma proposta para defender o Ceará por empréstimo. Pablo Baianinho, meio lateral, e negocia empréstimo ao Paysandu. Ele teve a renovação com o Osvaldo, disse ficar no clube por mais 6 meses. Quem sai é o Kiki Saverio, atacante não renovou com o Rubro Negro. Renzo, atacante, está de saída do Rubro Negro. Pedro Henrique, o atacante, ele rescindiu o contrato e deixa o clube sem estrear. Ronald, o volante, é emprestado ao Criciúma até o final do ano. Neres, o zagueiro, rescindiu o contrato para jogar no Fortaleza. Ricciele, zagueiro, está fora dos planos para o segundo semestre. Claudinho, lateral, vai ser emprestado pelo clube.
Vitória fazendo essas mudanças. Esse Ricciele é uma M, como muitas pessoas costumam dizer, né? Ricciele é muito Ricciele, ele é muito ruim. Agora, essas contratações aí do Vitória, né? Tanto o Brites como também o Pochettino, é uma demonstração de que o Vitória quer vir mais forte para essa segunda etapa do Campeonato Brasileiro. É o Vitória que, embora, no meu ponto de vista, formou uma equipe fraca, em relação até o ano passado, fraca, mas deu certo. Está dando certo, consegue dar liga com o Jair Ventura. E o Vitória é o quê? É o 14º colocado dentro do Campeonato Brasileiro, que é uma posição boa, levando em consideração, fazendo uma analogia com o desempenho do Vitória no ano anterior. Né? Então, essas contratações do Rubro Negro está fazendo o movimento que o Bahia deveria estar fazendo. O Bahia está fazendo contratações extremamente pontuais. Né? Eu preciso de um atacante matador, pronto, eu quero esse aqui. Aí vai lá e contrata o Alejo Vélez. É um grande atleta? É, mas é um só. O Bahia, de fato, só contratou um atleta. Ah, mas contratou o Moreno agora, esse Marco Moreno, que veio agora para o Bahia. É um desconhecido. Não é aquele jogador expoente. É bem diferente da situação do Vitória agora. Esse Brites é um cara que atuou no Fortaleza. Foi um grande jogador no Fortaleza e que o Fortaleza só está abrindo mão agora pelo simples fato do Fortaleza estar na Série B, não ter mais aquela receita para estar mantendo um jogador desse com o salário que pagava ele quando estava na Série A. O Pochettino também é um excelente jogador. O próprio treinador do Fortaleza disse agora, era um jogador que jamais passava pela cabeça da gente para a gente ter que tirar. Mas a gente não tem como manter o atleta porque nós somos hoje um time de Série B. E o Vitória é o time de Série A. Então o Vitória hoje tem um aporte financeiro maior do que o Fortaleza. Então, tome, entrega um atleta como o Neres, que é discutível. Tem torcedor que gosta, tem outros que não gostam. Então, entrega Neres lá para eles. E a contrapartida foi pegar um jogador que foi destaque, um dos destaques do Fortaleza ano passado. Então, acho que o Vitória vem se preparando para tentar ver se consegue uma situação melhor dentro desse Campeonato Brasileiro nessa segunda etapa. Vamos aguardar.
Uma parceria com a CBF, já que os dois ganharam o Hexa falso.
Aí traz um jogador de lá na seleção.
Mas o Brasil é Hexa.
O presidente do Vitória é pronto.
Ex-eliminado. O Brasil foi eliminado em 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Peraí, tanto é mais do que isso aí. Não, é 2006, 2010, 2014, 2018,
2022
e 2026. Então, ex-eliminado.
É o mesmo ex do Vitória de mentira. Ah, gente, não acredito.
Mas Fábio Mota foi pra lá levar, disse que ia levar o Hexa pra lá. Aí ia. Fábio Mota. Era melhor ele ter ficado aqui. O dele não dava pra ele, não dá pra dividir.
Fale com sua companheira que eu tô tentando ajudar, mas não consigo, não. Como é o nome dela?
Verônica.
Verônica, eu tentei.
Mas não tá dando jeito, não, né?
Você é terrível.
A vereadora Ladilce Souza, que esteve com a gente, inclusive, na sexta-feira agora, né? Enviou um ofício à Secretaria Municipal da Educação cobrando informações, documentos e cronograma atualizados sobre a obra da Escola Municipal do Curralinho, localizada no Chiep. A vereadora também acionou o Ministério Público do Estado para investigar a aplicação de recursos públicos que passam de 12 milhões e meio de reais. De acordo com a promotora, essa carta foi endereçada à promotora Rita Turinho e foram detalhados irregularidades e possíveis ilegalidades para que sirvam de base para investigações iniciais e eventual instauração de inquérito civil público. Ela disse que no poder do exercício fiscalizatório do Legislativo Municipal, ela requisitou esclarecimentos urgentes acerca da execução das obras da Escola Municipal do Curralinho, que deveria ter sido entregue em 2023. No entanto, vistorias realizadas pela vereadora em 3 de julho constataram que a construção permanece paralisada, em que pese o vultoso investimento público já realizado, disse Aladilce. Em sua solicitação, ela cobra os documentos que levaram à rescisão, o detalhamento dos pagamentos efetuados, cópias do novo contrato e do novo cronograma e relatórios de prestação de contas. Ela disse que
A manutenção de uma obra dessa importância em estado de paralisia compromete a eficiência administrativa e os direitos fundamentais das pessoas com deficiência. Recai sobre o gestor público o dever reforçado de agir com transparência e eficiência, respondendo pelos atos que autoriza e pelos controles que deixa de exercer sobre a aplicação do erário, declarou a vereadora Aladilce Souza.
Fazer uma observação aqui para vocês, eu disse que eu ia checar aqui a situação do City Torque, né? O City Torque está classificado para as oitavas de final da Sul-Americana, né? E inclusive vai jogar agora no próximo dia 12 do 8, né? A próxima etapa já abrindo essa fase de Sul-Americana. Ele se classificou diretamente para essa fase e está aguardando um time que virá, um adversário que virá do playoff da Sul-Americana. Sim. Então o City Torque é time que está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Então, para vocês terem ideia de que realmente não era uma galinha morta. Um time muito bom e que o Bahia conseguiu vencer por 4-1.
Muito bem.
Um homem que estava foragido da justiça desde 2023 foi preso na noite do sábado na rodoviária de Salvador, após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial utilizado pelas forças de segurança da Bahia. O suspeito, identificado como Joilson dos Santos Sá, de 56 anos, tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas e foi localizado durante monitoramento realizado no terminal rodoviário. Após a confirmação da identidade e da ordem judicial, equipes da Polícia Militar realizaram a abordagem e efetuaram a prisão do investigado. Na sequência, Joilson foi encaminhado para a Coordenação de Polícias Interestadual, a Polinter, onde o mandado foi oficialmente cumprido e os procedimentos legais foram realizados. O homem permanece custodiado à disposição da justiça e hoje provavelmente passou por uma audiência de custódia.
O Serviço Social do Comércio, SESC, abriu o período de inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos em Salvador. As capacitações oferecidas por meio do Centro de Formação Artesanal são destinadas a pessoas com renda bruta familiar de até 3 salários mínimos e tem início previsto para 17 de agosto. As oportunidades integram os programas Cursos de Valorização Social e Cursos de Desenvolvimento em Comunidades, que oferecem formação em áreas como culinária, artesanato, habilidades manuais, corte, costura, apresentação pessoal e expressões artísticas, além de incentivar práticas ligadas à economia criativa, sustentabilidade e empreendedorismo. As inscrições para os cursos de valorização social serão realizadas entre os dias 8 e 17 de julho, presencialmente no Centro de Formação Artesanal, localizado no Centro Histórico, ali na Rua Chile. Já os cursos de desenvolvimento em comunidades recebem inscrições até o dia 24 de julho, diretamente nas instituições e comunidades parceiras. O programa leva capacitações gratuitas a diferentes bairros da capital baiana e também promove palestras e ações educativas voltadas ao cooperativismo e ao fortalecimento do protagonismo comunitário. Segundo o SESC, cerca de 50 instituições sociais sem fins lucrativos recebem anualmente as atividades do programa. Além da qualificação profissional, a iniciativa busca ampliar as oportunidades de geração de renda e inclusão social aos participantes. A aula dos dois programas segue até o dia 27 de novembro.
A Madeira Madeira ampliou sua atuação em Salvador com a inauguração de uma lojinha no Shopping da Bahia. A unidade passa a integrar a rede de espaço físico da companhia no país e chega com uma proposta de aproximar os consumidores de soluções para decoração, mobiliário e reformas por meio de uma experiência de compra conectada ao ambiente digital. Segundo a empresa, o novo espaço foi concebido para que o cliente possa conhecer de perto produtos selecionados da marca própria Madeira Originais. Além da opção de revestimento e piso, diferentemente de uma loja convencional, ela vai funcionar com um ambiente de inspiração e consultoria, onde especialistas auxiliarão nas escolhas dos itens e na construção de projetos personalizados.
A Embasa anunciou o fornecimento de água, né, que será suspenso temporariamente em 6 cidades daqui da Bahia, viu? Isso vai acontecer quarta-feira agora, daqui a 2 dias. E de acordo com a empresa, a interrupção é devido à instalação de novos equipamentos, sistema integrado de água na região, e terá início a partir das 8 horas da manhã. Os municípios afetados são Feira de Santana, Conceição da Feira, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Santa Bárbara e Santanópolis. No entanto, o fornecimento de água deve ser retomado de forma gradativa a partir do fim da tarde desse mesmo dia. Ou seja, quarta-feira vai ser desligada pela manhã e no final da tarde, depois de 17 horas, deve estar iniciando o processo de volta do fornecimento de água.
O Hospital Municipal do Homem completou no domingo 2 anos de funcionamento, consolidando-se como referência na rede municipal de saúde com a realização de mais de 16 mil cirurgias e ampliação do acesso da população de Salvador a serviços especializados. Inaugurada em junho de 2024, a unidade que fica no bairro do Monte Serra oferece consultas, exames, procedimentos e cirurgias eletivas. Desde a inauguração, o hospital realizou 16.134 cirurgias. Desse total, 1.297 procedimentos foram feitos por meio de um mutirão de cirurgias eletivas, iniciado em novembro de 2025. A unidade também contabiliza 87.053 atendimentos ambulatoriais, entre consultas médicas especializadas e atendimentos com equipes multiprofissionais, como enfermagem, odontologia, psicologia e serviço social. Na área de serviços de apoio, diagnóstico e terapêutico, o hospital soma 183.364 exames realizados, entre tomografias, raio-x, ultrassonografias, ecocardiogramas, eletrocardiogramas, exames laboratoriais, endoscopias, dentre outros. De acordo com a líder do Hospital Municipal, os resultados refletem o trabalho das equipes multiprofissionais e os investimentos realizados para garantir um atendimento eficiente e de qualidade. O hospital funciona por meio de encaminhamento. Os pacientes da cirurgia vascular chegam à unidade via regulação e a partir de solicitação feitas por outras unidades de saúde. Já os atendimentos ambulatoriais de urologia e cirurgia geral são agendados pelo sistema Vida, com vagas disponibilizadas para as prefeituras, bairros e unidades básicas de saúde, chamadas de UBS, né?
Chamar aqui nosso querido Léo Rocha. Léo Rocha, que é nosso ouvinte, que é defensor dos homens, né? Ele reclama muito. Ele diz que gosta da ideia de ter um hospital do homem, mas segundo ele, esse hospital atende muitas mulheres. Aí ele disse que eles dão tanto espaço para as mulheres que esquecem dos homens. Não é bem assim não, né, Léo? Mas uma hora dessa ele volta aqui para dar as suas explicações para o ouvinte da Cardeal do porquê que ele defende de forma assim tão ferrenha esse espaço.
Deveria ser só do homem.
Só do homem, só pro homem.
Acabou o nosso tempo, né?
Acabou.
Pois é, minha gente, o Giro de Notícias vai estar de volta amanhã, a partir das 18 horas. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus todo mundo aí. Boa noite, Yasmin Guimarães.
Boa noite,
Igor Guimarães.
Boa noite.
E a todos, nosso grande abraço, um boa noite. Até amanhã, minha gente.
jovens de forma humanizada.
Pode falar. Adolescentes podem receber de forma gratuita atendimento em saúde mental por meio de plataforma digital. Edinaldo Júnior.
A Rede Pode Falar é um canal gratuito e anônimo que pode ser acessado pelo celular de maneira fácil, rápida e simples.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
Acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Estudantes que desejem concorrer a bolsas de estudo em instituições de ensino privadas por meio do ProUni, o Programa Universidade para Todos, as inscrições começam amanhã e seguem até o final da semana.
As bolsas cobrem o equivalente à metade ou ao valor total da mensalidade do curso.
O programa Universidade para Todos oferece bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. Duas vezes ao ano são abertas as inscrições para seleção de bolsistas. E quem quiser concorrer a uma vaga nesse segundo semestre deve ficar de olho nos prazos. As inscrições começam nesta terça-feira e vão até sexta-feira, dia 10 de julho. Para participar, o candidato precisa ter concluído o ensino médio, participado das edições de 2024 ou de 2025 do Enem, obtido no mínimo 450 pontos na média das 5 provas do exame e nota maior do que zero na redação. Além disso, segundo o edital, o estudante deve ter cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada. Para obter uma bolsa integral, a renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até um salário mínimo e meio. Já para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal por integrante da família não pode ultrapassar 3 salários mínimos. Lembrando que professores da rede pública têm regras específicas de isenção de renda para licenciaturas. O resultado da primeira chamada será divulgado na próxima semana, em 15 de julho, enquanto a segunda chamada está prevista para 5 de agosto. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site acessounico.mec.gov.br/ProUni. Gabriela Noronha para a Voz do Brasil.
E as inscrições para a Prova Nacional Docente 2026 foram prorrogadas até o dia 10 de julho.
O novo prazo também vale para solicitações de atendimento especializado e para o uso do nome social.
Para efetivar a inscrição, o candidato deve pagar a taxa de R$ 85,00 até o dia 14 de julho. Essa também é a data em que será divulgado o resultado das solicitações de atendimento especial. Em caso de negativa, os recursos podem ser apresentados pelos candidatos até 16 de julho. A aplicação da prova está mantida para o dia 20 de setembro e o resultado final será divulgado em 15 de dezembro. O exame é composto por duas partes, sendo uma voltada para a formação geral docente e outra para questões específicas de 21 áreas da licenciatura. A Prova Nacional Docente tem o objetivo de avaliar a formação dos profissionais que estão concluindo cursos de licenciatura em todo o país. Mas o resultado também pode ser usado como parte de processos seletivos em concursos públicos para a contratação de profissionais de educação básica. Priscila Machado, para a Voz do Brasil.
As inscrições para a Prova Nacional Docente devem ser feitas pela internet no endereço pnd.inep.gov.br.
E as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, do segundo semestre de 2026, abrem entre os dias 14 e 17 de julho.
Nessa etapa, o programa oferece mais de 44 mil vagas para estudantes que desejam financiar cursos presenciais em faculdades particulares.
Para participar, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010, alcançado média mínima de 450 pontos nas provas, sem zerar a redação e comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa.
O resultado da seleção vai ser divulgado em 30 de julho.
A inscrição para o FIES é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, em acessounico.mec.gov.br.
Campanha de vacinação contra o papilomavírus humano foi prorrogada até o dia 31 de dezembro.
O público-alvo são adolescentes e jovens de 15 a 19 anos e pessoas de grupos prioritários.
O imunizante está disponível nas unidades básicas de saúde de todo o país.
O objetivo da campanha é alcançar pessoas que não foram imunizadas na faixa etária recomendada ou que não possuem registro vacinal. O esquema previsto no calendário nacional de vacinação é indicado para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Na estratégia de resgate, adolescentes e jovens de 15 a 19 anos poderão se vacinar de graça até 31 de dezembro, como explica Éder Gatti, diretor do Departamento do Programa Nacional de